O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify, basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal da Unicef, no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @unicefbrasil. E curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis em nosso site, unicef.org.br.
Tô chegando devagarzinho. Oi, tudo bem? Eu sou Suane Brazão. Eu sou quilombola lá de Macapá, no Amapá, na Amazônia. Eu fico aqui pensando, de onde será que você está nos ouvindo, hein? Você está na escola? Você está em casa? No teatro? Está acampando? Está na floresta? Tu tá na beira de um rio? Ah, eu tô aqui imaginando de onde você está nos ouvindo. No encontro de hoje, vamos ter o momento do axé, o tambor do nosso coração. Teremos o nosso griô, o mestre Ivamar dos Santos. Vamos chamar ele para contar uma história de um quilombo por onde ele passou. Um griô? Griô, minha gente, é um mestre que tem muita sabedoria, muita experiência. Um mestre que é guardião da cultura do seu povo. E claro, no momento pavulagem, nós vamos conversar com o Ravi Luz. O Ravi é um jovem capoeirista muito experiente. E ele vai contar no que ele é bom, no que ele é pavulagem. Maninho, te arruma. Maninha, te apruma. Bora, empurra a cadeira pra lá. Empurra a mesinha pra cá. Bora se aprumar, que o Deixa Que Eu Conto já está a ponto de festejar. Vambora dançar.
Chama o papagaio e o periquito, a dona onça e o seu macaquito. Chama a povaria, chama a floresta, Deixa Que Eu Conto já tá em festa. Bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto.
Axé, o tambor e o coração.
Dentro do peito, todo mundo tem um coração que bate, que pulsa, assim como o tambor. Escuta. Dentro do tambor está guardado o mais puro e transparente amor, o axé. É, axé. Axé é a pureza. Axé é a energia mais limpa do universo. Então, eu quero te convidar a desejar um axé poderoso pro mundo inteiro.
Axé!
Vamos aos preparativos. Tu já lavou as mãos com bastante água e sabão? então, tá? Vamos esfregar. Esfregar. Esfregar as nossas mãos umas nas outras, até que ela fique bem quentinha. E vamos colocar ela em cima do peito. Aqui, no lado esquerdo, no coração. Agora pensa comigo, que a lua sempre vem embelezar as noites. Que sempre existam muitos capoeiristas para não deixar a cultura e a tradição da capoeira morrer. Que você se acorde com um cheirinho de bolinho gostoso. Que você ganhe muitos abraços no dia do seu aniversário.
Axé.
Que nunca te falte açaí para tomar amanhã.
Axé.
Crianças, eu tive a oportunidade de ter uma linda conversa com o mestre Pedro Peu. O mestre Pedro Peu é muito maravilhoso. Eu vou dizer para vocês como ele é. Vou pedir para vocês me ajudarem a receber ele com muita alegria. O mestre Pedro Peu é bem pequenininho. Tem a pele bem escura. Seus cabelos são parecidos com o meu, porque eles estão apontando para o céu. São como se fossem grandes molinhos. O mestre Peu é o nosso querido mestre de capoeira, convidado para o Deixa Que Eu Conto de hoje. Mestre Pedro Peu, tudo bem com o senhor?
Tudo bem. Joia.
Que bom lhe ter por aqui pelo Deixa Que Eu Conto. Nós estamos muito felizes com a sua entrevista. Mestre Peu, quando foi a primeira vez que o senhor sentiu o seu coração como se ele fosse um tambor?
A primeira vez que eu, né, senti meu coração como se fosse um tambor foi quando eu vi uma roda de capoeira, né? Porque na roda de capoeira existe o tambor, né? E aí eu vi que quando o tambor tocava, meu coração também tocava junto. Então aí que eu percebi, né, esse tocar na batida do tambor que vem do coração. Então foi na roda de capoeira. Ó, na verdade, o meu primeiro tambor eu já ganhei já um pouco grande, né? Porque no Nordeste a gente não tinha como comprar, né, quando criança, um tambor, né? Comprar com dinheiro, que a gente não tinha dinheiro. Então eu lembro que eu tocava no balde, né? Batia no balde, pegava o balde, tocava no balde, né? Lata de tinta. Então, pra mim, aquilo era o meu tambor, né? E aí, só depois de grande, já em São Paulo, que eu fui comprar o meu tambor.
Ah, mas hoje o senhor não vive sem tambor, né? Hoje o senhor tem um espaço cultural em São Paulo, e quando eu fui lá, eu vi tantos tambores.
É verdade. Hoje nós temos o Centro, né, de Cultura e Arte Bataquerê, que é um trabalho que a gente faz com percussão e com dança. E aí, quando fala de percussão e danças afro-brasileiras, o tambor, ele é a peça mais importante, né? É ele que vai fazer a música acontecer. Então hoje nós temos muitos tambores, sim, lá no nosso espaço. O Bataquerê, nós temos pessoas que estão comigo já há 22 anos e começaram comigo com 12, com 13, com 14 anos. E também foi o som do tambor, né, que atraiu eles, né? É, apareceram através da capoeira, o tambor, né, atraindo as crianças e os jovens para a prática de culturas afro-brasileiras.
Hoje nós estamos falando da capoeira. Quantos tipos de capoeira existem?
Ó, nós temos a capoeira tradicional, que é a capoeira Angola, né? Capoeira tradicional. Nós temos a capoeira regional, né? Que é a capoeira que o Mestre Bimba criou. E temos hoje uma capoeira que chamamos de capoeira contemporânea. Então são três linhagens de capoeiras, né? É, que eu conheço, mas a que eu pratico é a capoeira Angola.
E qual é o diferencial entre a capoeira Angola e a capoeira regional?
Então, a capoeira Angola, eu acredito que ela tem mais essa ligação com a ancestralidade, né? Porque a música ali da capoeira Angola, a capoeira é uma música mais tranquila, né? Ela não é acelerada, por exemplo. Então, é uma conexão com os nossos ancestrais, né? Eu acho que mais
força mesmo, sabe? Acho que chega. Quando uma coisa é mais. Tá mais na questão do mantra, né? Do que de uma velocidade e tal. E também tem os movimentos, né? Os movimentos da capoeira angola, eles são mais tranquilos, né? A gente observa mais, a gente não tem saltos, né? Mortais, né? Isso é um jogo que a gente chama de jogo mais mandingado, né? É mais balanço, né? Do que essa velocidade de salto. Então, ela muda bastante mesmo, essa capoeira angola, a capoeira regional.
Mestre, o que é o berimbau?
Ah, o berimbau para capoeira angola é o instrumento principal. Até rimou, né? O berimbau para capoeira angola é o instrumento principal, né? É o instrumento que a gente usa como uma forma de conexão com nossos ancestrais. Então, ou seja, é o berimbau que ele fala o andamento, né, do jogo, né? É ele que conduz a roda de capoeira. Quando tem duas pessoas jogando, é o berimbau que conduz, tanto para iniciar quanto para parar o jogo. E também é o berimbau que canta uma música, que toca, toque de Angola, para a gente cantar uma música chamada Ladainha, que é a música que dá início, né? É uma história que a gente vai contar, que dá o início da roda de capoeira. Aí depois vem a louvação, que são os agradecimentos, né? Aos mestres, ao estado, né? Ao seu lugar, aos seus parentes. E depois vem um corrido, que são as cantigas curtas, que os capoeiristas começam a brincar, a jogar na roda. Então o berimbau para a gente é um instrumento sagrado, que é ele que conduz toda a roda de capoeira.
E como é feito um berimbau, mestre?
O berimbau, ele é um instrumento muito especial, porque muitos praticantes de capoeira, eles fabricam o seu berimbau, né? Então, geralmente, a gente, quem mora mais no mato, né? Consegue ir na mata, arrancar, né, arrancar uma madeira, que a gente chama, né? Ou uma verga, né? Tira no meio do mato, tem que uma madeira que você consiga flexionar, né, e envergar, ou seja, não pode ser um cabo de vassoura, o cabo vai quebrar, ele não enverga, né, tem que ser uma madeira. Então tem a biriba, que é uma madeira muito boa que se faz, que você pode comprar ou tirar no mato, e aí você tira a casca dessa biriba, que ela vem com uma casca, né, bem grossa, e tira a casca dela, você lixa ela, né, aí você depois vai, tira o aço do pneu de carro, né? O aço, tem que ser um aço cru, tá? Se for adulto, você mesmo vai lá e tira. Então, o aço é tirado do pneu e a cabaça, que a gente sabe muito bem que aí deve dar cabaça aí no mato, né? Que é uma fruta que dá aí também. E a cabaça, você tira do mato e também faz parte do berimbau. Então, o berimbau, ele é feito dessa forma. Madeira, a cabaça, o aço.
Então, o berimbau é um instrumento totalmente orgânico, porque ele ainda reutiliza o aço, que pode ser que é esse arame que vem do pneu. Que legal! Ou seja, o berimbau também é feito sem produzir lixo e sem degradar a natureza. Que legal!
Com certeza. Mestre, inclusive...
Por favor, fale.
Inclusive, tem a cabaça, né? Quando a gente tira o fundo da cabaça, né, para poder ficar aberta, para poder sair o som, a sobra do fundo da cabaça, a gente faz o cachixi, que é aquele instrumentinho que a gente põe na mão e fica, que é o chocalho, né? Então, o fundo da cabaça, ele vira um cachixi. É isso que você falou agora, né? E aproveitando, né?
Mestre, o que o senhor diria para todas as crianças que estão nos ouvindo e que não conhecem a capoeira?
Ah, eu diria que eles pudessem conhecer, né? Pedisse para o pai, para a mãe, né? Para alguma, né? Um parente, um irmão, levar ele numa escola de capoeira, né? Ver uma roda de capoeira, porque a capoeira é muito gostoso, né? Capoeira é música, é dança, é brincadeira, é teatro, né? A capoeira é um espaço onde as crianças gostam muito, né? Porque tem tambor, né? Tem pandeiro, né? Tem agogô, tem reco-reco, tem berimbau. Então, com certeza, a musicalidade da capoeira, ela dialoga muito com as crianças nesse sentido. E a criança é um ser muito, muito inteligente, né? Muito, muito, muito astral, né? Muito, muito sapeca. E a capoeira também é isso. Capoeira é uma brincadeira de criança. Eu Legal. Falo para que as crianças possam conhecer a capoeira e com certeza elas vão gostar. Eu queria falar para as crianças e para todo mundo que está ouvindo que as culturas de matrizes africanas, né, elas são muito importantes, né, pensando nessa ideia do acolhimento, né, do afeto, e tudo isso através dos tambores, né? E o tambor é o instrumento, né, mais velho do mundo, né? E através dos tambores que os nossos mais velhos comunicavam. É através dos tambores que a pessoa estava passando lá longe, né? Ela lá longe, que ela não conseguia ver nada, mas ela ouvia o tambor, ela ia procurando através do som, e de repente chegava numa roda de capoeira, chegava numa roda de jongo, né? Numa roda de marabaixo, né? Então, o tambor, ele é o ponto, né, de comunicação, né? E é um instrumento de comunicação entre as pessoas. Eu queria falar que é muito importante a gente agradecer e louvar sempre o tambor.
Mestre, o senhor é baiano, e hoje o senhor mora em São Paulo. Para lhe achar em São Paulo, como é que faz? Qual as suas redes sociais?
A minha rede social, pessoal, é Pedro Peu 2005, né? É, está no Instagram, né? É, agora, o trabalho do grupo Bataquerê, nós somos o grupo Bataquerê Dança, tem no Instagram também e no Facebook e no YouTube, tá? E também tem o meu grupo de capoeira chamado Centro de Capoeira Angola, Angoleiro Sim Senhor ZL.
Que lindo! Mestre, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, pelo senhor tirar um pouco do seu tempo para doar para as nossas crianças, para o nosso Deixa Que Eu Conto. Nós do Coletivo Amazonizando agradecemos muito, muito, muito a sua atenção. E desejamos muito axé e vida longa a todos os seus trabalhos.
Muito obrigado também, né, ao coletivo de vocês, que eu admiro muito. É um coletivo também que aqui em São Paulo faz a diferença e contribuiu muito, né, com essa cultura aí, né, aqui em São Paulo. Então, parabéns também ao seu coletivo.
Obrigada, mestre. Então, é hora de dizer tchau pro mestre Peu. Muito axé!
Axé!
Tchau, mestre Peu!
Vamos ouvir o mestre Vamar? Para chamar o mestre Vamar é muito fácil. A gente tem que cantar a musiquinha dele. E ela é bem gostosa de cantar. Acho que vocês vão gostar. É assim, ó.
Pio, pio, Vamar chegou. Pio, pio, Vamar chegou. Pio, pio, Vamar chegou. Pio, pio, Vamar chegou.
Você já pegou, né? Eita, que menino inteligente. Vou te mostrar agora a segunda parte.
Salve o mestre Vamar. Salve o mestre Griot. Salve o mestre Vamar. Salve o mestre Griot. Que pio, pio.
Agora canta comigo. Vamos cantar todos juntos e bem alto pro mestre Vamar nos contar uma história maravilhosa.
Pio, pio, Vamar chegou. Pio, pio, Vamar chegou. Pio, pio, Vamar chegou. Pio, pio, Vamar chegou. Salve o mestre Vamar. Salve o mestre Griot. Salve o mestre Vamar. Salve o mestre Griot. Que pio, pio.
Conta uma história pra gente, mestre Vamar.
Vocês querem ouvir uma história?
Queremos.
Então deixa que eu conto.
Deixa que eu conto, deixa que eu conto. Deixa que eu conto, deixa que eu conto. Deixa que eu conto, deixa que eu conto. Deixa que eu conto.
Hoje eu vou contar a história. A menina capoeirista e seu búfalo.
Meu quilombo tá lindo como o quê? 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 Tá lindo igual seu sorriso. Tá lindo como o quê? Tá lindo igual sua casa. Tá lindo como o quê? Tá lindo igual seu coração. Tá lindo como o quê? Tá lindo igual seu cabelo. Tá lindo como o quê? Meu quilombo tá lindo como o quê? Meu quilombo tá lindo como o quê?
Em uma comunidade quilombola, lá para as bandas do meio do mundo, onde o maior rio do mundo, o rio Amazonas, que se espalha e faz a curva, tinha uma menina chamada Vitória. Mas todos a chamavam de Pimentinha. Pimentinha morava com com seus pais, em uma comunidade chamada Quilombo da Lagoa dos Índios. Para chegar na casa dela, a gente tinha que passar por palafitas que atravessavam a floresta. As palafitas são vários pedaços de tábua pregado que fazem uma ponte bem comprida que atravessa os lagos. Pimentinha tinha um animalzinho de estimação, que era o seu grande companheiro, o búfalo Petequinha. Búfalo? Búfalo é maior que um boi, é maior que uma vaca, com a cabeça imensa, para caber o chifre que faz a letra Q, que é de queijo. É um animal muito forte, bem gordo. O búfalo tem a pele e o couro bem forte e preto. Para onde a Pimentinha ia, ela levava o Petequinha. Um dia, ela conheceu um grande mestre de capoeira e se encantou com as suas histórias de como surgiu a capoeira. E logo se identificou ao saber que a capoeira era uma forma de manter viva uma cultura africana. E para sua comunidade quilombola, também representava manter viva as tradições do seu povo. O mestre ensinou vários movimentos de capoeira e deixou uma tarefa para ela: exercitar os movimentos. E disse que depois de algum tempo voltaria para ver. E assim o mestre foi embora. Pimentinha se viu em apuro, mas logo teve uma ideia. Pegou o seu búfalo e colocou no seu grande quintal. E começou a fazer os passos e dizia para o seu amiguinho búfalo Petequinha que se abaixasse e se levantasse com os seus golpes de capoeira. Os dois aprenderam juntos, passavam horas treinando. Ela dava saltos mortais que com a sua cabeça e seu chifre do búfalo fazia ela saltar mais alto. Não demorou muito, o povo da comunidade parava para olhar as peripécias dos dois. No fim de cada apresentação, ela parava e começava a contar a história que o mestre havia lhe contado. A comunidade, em agradecimento, realizou uma grande festa, trazendo o toque dos tambores, as danças que fazem parte da cultura da comunidade, e convidou o mestre. Na hora da festa, em um grande salão, entrou a Pimentinha e seu búfalo, recebidos em aplausos de todos. Emocionada, ela realizou a sua apresentação de capoeira com o seu grande amigo Petequinha. Pimentinha hoje é uma grande mestra de capoeira. É uma grande guardiã dos saberes da sua comunidade. Foi aí que eu conheci o búfalo Petequinha e a Vitória Pimentinha.
Pavulagem. Pavulagem.
O momento pavulagem é aquele momento em que você escreve pra gente e nós vamos ler a sua cartinha. É o momento em que você manda um áudio pra gente e a gente bota o áudio pro mundo inteiro ouvir o que você falou, porque o que você diz é muito importante pra gente. Se você quiser participar, é muito simples. Chama um adulto ou uma adulta pra te ajudar, hein? Pede para mandar um e-mail para o deixaqueeuconto@unicef.org. Hoje nós vamos conhecer a pavulagem do Ravi. Ravi Luz é o nome dele. Que bonito, né? O Ravi disse para mim que é um capoeira muito bom, muito do experiente, apesar de ter só os seus 10 anos. Vamos ouvir o Ravi?
Conta pra gente, o que você mais gostou da história?
Eu gostei mais da musiquinha do Idomar.
Aprendeu a cantar?
Pio, pio, Idomar chegou. Salve o mestre Idomar. Salve o mestre Griô.
Que legal. Quantos anos você tem?
Eu tenho 10.
E onde vocês moram?
Em São Paulo.
E me disseram que você joga capoeira, Ravi?
Ah, eu jogo. Faz um tempinho já.
Desde quando?
Eu tô nos quilombolas de luz desde os 5 anos, mas que eu vou na Praça da República desde que eu tava na barriga da minha mãe, de acordo com o meu pai, né?
E o que é que acontece na Praça da República?
A gente faz uma roda lá todos os domingos. Aí a gente joga capoeira, algumas vezes tem um momento que só as crianças jogam. Aí tem um lugarzinho aí, aqui, ali que eu fico brincando bastante com outras crianças. E aí na maioria das vezes, depois da Praça da República, a gente vai e faz um samba lá na Santa Cecília.
E durante a pandemia tu tá indo lá, Ravi?
Na verdade não. A roda parou por um tempo, mas agora que veio a vacina aí, essa tal vacina, a roda voltou. Mas eu não tô indo lá. Melhor prevenir do que remediar, né?
Qual o movimento de capoeira que foi mais fácil pra você aprender?
Martelo.
E qual o mais difícil?
Macaquinho.
Ravi, qual é a cor do cordão que tu usa?
O cordão que eu uso é cinza e marrom. É o terceiro.
Ravi, o que que tu sente quando tu joga capoeira?
Ah, eu sinto muitas emoções. Alegria. São coisas diversas. Se eu fosse falar todas, eu ficaria aqui até ano que vem. Até 2050.
Bom, e como é que é o nome do teu mestre?
Gugu Quilombola.
O nome do grupo?
Quilombolas de Luz.
Ravi, então manda um beijo, um abraço pra todo mundo que tá nos escutando. E diz pra gente, qual é o momento que tu é mais fabulado? É quando tu tá jogando capoeira?
Com certeza. O meu momento mais pavulagem é quando eu estou jogando capoeira.
Então manda um beijo aí pra todo mundo.
Agora eu tô dando um tchau pra todos que estão ouvindo, todas as crianças, todos os pais, todas as mães, o mestre Idomar, a Suane. E olha, eu recomendo muito as pessoas a praticarem capoeira, porque é um esporte muito legal, não só um esporte, como uma cultura também. Uma dança, uma música e uma luta.
Pronto. Ai, que lindo, Ravi.
Ravi, muito obrigada pela sua entrevista. Até!
Eita, que eu gostei demais desse programa. Mas ele já está acabando.
Vamos falar quem esteve por aqui hoje, hein? Na sonoplastia, contamos com o trabalho e a arte de Arielle Porto, a banda Zamba, músicas de Carlitão e Banda Placa,
o nosso querido técnico de edição, Edilan Rocha.
Na roteirização, contamos com Suane Brazão, sou eu mesmo que vos falo, o mestre Idomar, que contou histórias para nós, e o querido Gilvandro Mendes.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer, se expressar e participar, e os campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons e formas, corpos, gestos e movimentos.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto!
Deixa que eu conto! Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.